A gente conversa agora com o diretor do Instituto de Identificação aqui, o Júnior César, já está conosco aqui no nosso estúdio. Júnior, muito obrigada pela disponibilidade. E esse caso é um caso que chamou muita atenção. Um homem desaparecido há mais de 3 anos foi encontrado, e foi encontrado graças a esse sistema, né? Para começar, o caso do Matheus Lima, identificado depois de 3 anos, mostra um impacto importante do Portal Nacional de Desaparecidos. Como é que funciona na prática essa integração de dados?
É isso, graças a Deus, o estado do Acre, ele é abençoado. Desde 2003, temos um banco de dados com mais de 1.200 registros. Eu fiz a última atualização, e a importância, eu quero dizer aqui, tudo começa onde? Na identidade. E esse caso do Matheus veio corroborar para a seguinte forma: a importância que as pessoas que têm a nova identidade nacional vá, faça o pedido, faz a troca, porque se caso a pessoa desaparecida entrar em um outro âmbito, onde eu vou chegar, nacional, foi em outro estado, está desaparecido, mas no Acre ela fez o registro, o estado de Rondônia, Amazonas, através desse portal nacional, vai conseguir localizar. Se ele tiver em um albergue, sem memória, né? Ou, igual o caso do Matheus, inconsciente, né? Devido ao trauma, a pessoa, o instituto que tiver local, ou a cadeia de fluxo que é estabelecida no país, vai até esse local, faz a identificação, confronta no banco, esse banco nacional, e aí a gente consegue dar uma... A esperança não, né? A resposta que a família tanto precisa, porque você tem um ente desaparecido, só nesse momento aí, mais de 40 famílias hoje estão com essa angústia, né? Eu acho que agora 39, né?
Porque 39, o Matheus apareceu, graças apareceu. A Deus.
E então, peço, senhores, é muito importante. O Acre, eu falo que ele é diferenciado, porque hoje as mães já ali com a criança com 6 meses já vai tirar a identidade, né? E esse portal, ele veio para dar uma resposta. Eu faço uma comparação. Hoje você consegue encontrar, se tiver um carro roubado, desaparecido, você consegue, tinha um banco nacional de veículos. E agora, graças a Deus, nós temos um banco nacional de pessoas que dá uma resposta para que, pros entes, que quando a pessoa está desaparecida, aí não vamos julgar, né, o motivo. O Matheus tinha um histórico de entorpecente, né? Ele é dependente químico. Mas, enfim, não deixa de deixar a família preocupada, né? E só foi possível também, aí, voltando à sua pergunta, se você, o ente querido, está desaparecido, não espere mais 24 horas, não tem mais essa situação, 24, vá na delegacia mais
Pode
próxima.
Pode fazer imediatamente, né?
Faça imediatamente, porque na busca ativa, o tempo-resposta, ele é fundamental. É essencial, quanto mais tempo, mais tempo você demorar, difícil, ele vai ficar mais distante. Quanto menos tempo a gente consegue ativar essa rede, e aí é possível também a gente localizar o cidadão mais rápido possível. Nós temos um atendimento no Instituto de Identificação Raimundo Emílio de Mello, paulatinamente entra em manos em contato com pronto-socorro, casas de apoio, de albergue, que mais? O Centro Pop também é um grande apoio, a gente já identificou várias pessoas. Tinha um caso interessante, esse não foi nem noticiado, de um cidadão que morava em situação de rua em Manso Lima. Um jovem de 30 anos, claro, olho verde, ficava dormindo no ponto de ônibus lá de Manso Lima. E aí, por curiosidade, o pessoal entrou em contato com a gente pesquisou, encontrou que ele era de São Paulo e estava desaparecido. E a família, ele era empresário, teve um surto, veio parar no Acre, em Manso Lima. E graças a Deus a gente encontrou a família dele também, e enfim, ele voltou, se tratou, e creio que agora deve estar seguindo a sua vida normal. E o quanto é importante isso, Rita?
Família, e também para a família, o desespero que é ter um ente desaparecido e você não saber, não ter notícias nenhuma. E também quando a gente encontra pessoas que estão ali em situação de rua, né, que estão... Perguntar, às vezes, é se aproximar, perguntar, saber de onde veio, você é de onde, qual é o seu nome, né? Para tentar ajudar essa pessoa, né? Que talvez seja o caso desse cidadão aí lá de São Paulo, que realmente teve um problema psíquico, né, de saúde, e infelizmente chegou por aqui, mas ninguém sabia ao certo se ele era acriano ou não.
Não, isso.
Até um cidadão de bem chegar e perguntar e ligar para um instituto, né, para tentar identificar essa pessoa, né, se não estava. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: precisa ter essa carteira nova para poder facilitar o processo?
Sim, para o novo portal é essencial que você tenha a nova identidade nacional, porque você vai estar no Banco Nacional. Então, isso é importantíssimo, porque hoje, antigamente, cada estado, você podia ter um RG em 27 unidades da federação. E era uma confusão, ninguém conversava com ninguém. E hoje, com o decreto 10.977, a unificação de todos os documentos nacionais em um só, na SIM, aí que eu quero pautar, é possível a gente rastrear essa pessoa. E hoje também, aqui no Acre também, eu quero dizer para vocês, o acreano, ele tem essa sorte, porque se acontecer das pessoas tiver com falta de memória, não lembrar quem é, todas nossas delegacias, temos um dispositivo que é identificado a pessoa. Se ela estiver no banco estadual, eu consigo identificar você. Claro, se você tiver uma identidade acriana. Nós temos um dispositivo de recognition, né, que ele faz o confronto da sua digital com o nosso banco. E nisso a gente conta onde foi localizado a questão do Matheus, né? A gente só foi possível que chegamos até o PS, fomos acionados pelo Corpo Social, que eu quero parabenizar aqui o Corpo Social, a equipe da Larissa, do Pronto Socorro, da Fundação Hospitalar também, que entra em contato com a gente, que é muito importante. Sem esse apoio da assistência social também, a gente não consegue fazer sozinho, porque eu não sei se a pessoa está precisando de ajuda ou não, né? Então foi possível, fomos lá, coletamos as digitais, e foi que em tempo, menos de uma hora, a gente já sabia quem era o Matheus, quando foi a situação dele, também cruzando as informações com o desaparecimento dele, que a mãe dele noticiou
o boletim,
de ocorrência.
Perfeito. E o senhor mencionou em outras, mencionou sobre a importância da perícia papiloscópica e dos sistemas biométricos como o EIBS. Você pode explicar de forma simples como é que esse recurso ajuda a dar mais precisão na identificação?
Isso. Graças a Deus eu sou feliz de participar dessa identidade nacional, de estar no Instituto de Identificação e de trazer isso aqui para o povo acreano ficar tranquilo que nós temos esse EIBS. O Acre foi o primeiro estado do país a ter o atendimento multibiométrico, né? Que ele individualiza o cidadão no universo de N pessoas. Imagina que nós com 1.200.000 pessoas no banco e eu saber quem é a Rita Pontes. Que leva em torno de 15 a 30 minutos eu consigo te localizar. E essa informação não é só para desaparecidos também. A gente dá uma resposta para as pessoas que estão mortas. Esse final de semana que passou, a gente teve trágico eventos de homicídios, acidente de trânsito, né? Onde foi possível também, através dessa ferramenta EIBS. O nosso EIBS é o da Vsoft. É um biométrico, ele faz o confronto de um para N, né? Uma pessoa, a gente busca no universo de N e traz. Isso não é quando você vai na OCA lá, uma referência, eu tirei foto e fiz a minha identidade. Não, ali você está certificando e a gente está te individualizando entre milhares de brasileiros hoje. Porque a gente vai conseguir ter a rastreabilidade num evento acontecer, a gente encontrar ou uma pessoa desaparecida ou uma pessoa em morte, né? A gente faz essa busca e individualiza o cidadão e traz e dá resposta para o cidadão. Se, olha, a Rita é a Rita e não, isso aqui já é a Maria, é outra pessoa.
Entendi.
E essa é a importância de você. Por isso que eu falo, friso, tirar a tua identidade, atualizar os seus dados. E hoje, com a nova identidade nacional, isso é uma realidade que hoje nenhum acreano ou brasileiro vai ficar de fora, de ser identificado.
Júnior César, com relação a essa nova identidade, como é que quem está ouvindo aí, com certeza foi procurar na carteira, que tem muita gente que ainda usa a identidade de forma física, né?
Sim.
E foi lá, será que essa minha aqui, ela é a nova identidade ou não? Como é que faz para identificar? Será que essa identidade que eu tirei faz parte da nova? Ou então tem que procurar para fazer essa nova? Como é que funciona?
Isso. O Acre foi o primeiro estado, né? Em 2022, lançamos lá na Parque de Exposição. Fico feliz de ser pioneiro no país, de ter a nova identidade nacional. Que é uma coisa puxa a outra. Para diferenciar, a cor é diferente e o número. Hoje antigamente chamava RG. Uhum. Hoje é sim, né? Carteira de Identidade Nacional. E a diferença é o número, né? O CPF é o número nacional de identificação. É, nesse momento, a troca, ela é gradual e paulatinamente a gente está fazendo essa troca gradualmente. Temos já uns dados, né? Nós estamos com mais de 300 mil identidades já nesses 3 anos de atendimento.
Nesse novo formato.
É, para tua curiosidade, a gente está com 30% da população acriana tem a nova identidade. Isso é um...
Olha, eu acabei de ver que eu ainda tenho a antiga. Eu ainda estou com o modelo antigo ainda, porque o meu número de RG ainda é o meu número de RG e o CPF o CPF. Então, você falou que na nova identidade o número do CPF que é o número do seu RG
bem,
agora, né?
Bem lembrado. E o prazo para você trocar essa identidade, essa tua antiga, até o ano 2032. Só que às vezes nós temos algumas complicações. Somos um país vizinho, Peru e Bolívia, são grandes belezas naturais, histórica. Só alertar você que vai fazer a tua viagem na fronteira, você não consegue entrar sem ela estar com a data de expedição de 10 anos. Então, se você for fazer essa viagem agora, preste atenção na data de expedição. Lá só vai ser aceita 10 anos. E a nova identidade nacional, ela funciona como passaporte. Então, você consegue todos os países do Mercosul, né? E alguns também que, porventura, o Itamaraty queira construir também laços internacionais.
E agora, para finalizar, como é que o senhor, qual mensagem o senhor diria para as famílias que ainda vivem essa angústia de ter um ente desaparecido, um ente querido? Como é que elas podem acionar o sistema e buscar esse apoio?
Ótimo. Nós temos os canais das delegacias, né? Elas estão aptas a receber as pessoas que você tiver nesse momento. Uma pessoa desaparecida, não deixe de noticiar, por favor, noticie. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso deixar no final um telefone lá do Instituto de Identificação e a gente vê que pé está a investigação dessa situação. E também a Polícia Civil tem um núcleo, né, pessoas desaparecidas, junto lá com o delegado Nilton Boscaro, que estão trabalhando fortemente ter atualizado esses dados, como eu falei para você, né? Mais de 40 pessoas, 39 aí, vamos dizer, estão desaparecidas, né? Pessoas angustiadas. E se você tiver um desaparecido, noticie o mais na sua delegacia mais próxima possível.
Olha, a gente recebeu uma mensagem aqui do ouvinte na nossa live. O Robson Monteiro diz que desde agosto do ano passado tenta agendar para a troca do RG e não consegue. Não tem data disponível. Eu acho que ele deve estar indo lá na OCA, né?
Não, eu vou explicar. No atendimento de agendamento, nós temos 2 dias na semana. As pessoas acham que o agendamento eletrônico é disponível 24 horas. Não. O agendamento, nós temos agendamento na terça-feira. A terça-feira vai abrir para quarta, quinta e sexta. E na sexta-feira vai abrir para segunda e terça. Qual o horário da janela, né, de atendimento? 8 horas. 8 horas abre o agendamento. E pelo grande volume de pessoas, temos uma procura enorme, então, em 20 minutos se encerra.
É bem rápido. 8 horas da manhã, tu já tem que estar ali com o sistema aberto, fazer o agendamento.
E de preferência num notebook ou num computador. No smartphone, ele é muito difícil para você... Não é impossível, você consegue. Sim. Eu falo porque tem pessoas que têm certa dificuldade, né, de usar até o próprio computador. Uhum. E às vezes, hoje em dia, às vezes não tem um computador, mas tem um smartphone. Mas a OCA tem um canal também, tem um telefone da OCA, depois eu posso passar para vocês, de comunicação. Eles têm um atendimento de excelência, sempre procura verificar ali o agendamento, mas a questão do agendamento eletrônico, ele tem esse lapso temporal.
Então, sempre às terças-feiras.
Terça e sexta.
Terça e sexta é o dia que faz o agendamento para fazer a nova carteira de identidade, né? E abre rápido, abre 8 horas, às vezes 20 minutos depois já esgotam. Robson, resposta aqui para você, tá bom? Então, na terça e na sexta você consegue fazer esse agendamento, tenta fazer do notebook, se tiver com dificuldade aí no celular, tá bom? Olha, Júnior César, muito obrigada pela disponibilidade. Muito bom saber que um acriano foi reconhecido pela sua família. A família teve notícias. E quando eu vi essa notícia aqui desse desaparecido que foi encontrado, né, graças a Deus, a esse novo sistema, eu fiquei muito feliz porque é uma esperança para muitas famílias.
Eu fico feliz pela grande audiência do teu... E a resposta, né, da... do jornalística, da CBN também, que alcança aí fronteiras amazônicas. E é importante, pessoal, que vocês também divulguem isso. E a gente quer voltar mais vezes aqui, trazer mais resultados positivos com essa nova ferramenta, né, que a gente está possibilitando a todo acreano. E dizer também que o Instituto de Identificação, se você tem um atendimento também doméstico, né, a gente faz a domicílio, na verdade, mas aí tem uns critérios, só pessoas em situação de comorbidade, problema de locomoção. Tem um telefone também que...
Muito importante, né? Isso. Muitos idosos temos. Não são acamados, sim. Conseguem mais sair de casa, é uma dificuldade, né?
Pessoas ligadas a aparelho também, a gente faz esse atendimento em casa, né? Tem muitas crianças que a gente tem esse trabalho. E também com as mães de suporte, autista, que realmente não consegue levar a criança devido a ela estar agitada ou não.
Crianças com deficiência.
E trazer a novidade que nós temos um WhatsApp também. O Instituto de Identificação tem um WhatsApp, uma pronta resposta ali, se vocês quiserem acompanhar. E uma
você
coisa
sabe
que.
O pense, número?
Se, de cabeça não, mas deixa eu ver aqui. Eu posso passar agora aqui, nesse momento, sim. E uma coisa, pessoal, quando vocês fazem a nova identidade nacional, você consegue rastrear sua identidade. Nós temos um site no idepol.ac.gov.br/service. Lá vai ter o acompanhamento da tua identidade. Muitas vezes a pessoa, eu fiz a identidade, quando vou receber? Eu vou dizer rapidamente aqui. Você chega no guichê, é atendido, tira todos os seus dados biométricos, a pessoa te entrega um canhoto. Nesse canhoto tem um QR Code, tem um endereço, só que muitas vezes a pessoa não se atenta a isso. Mas aqui, aproveitando só a grande audiência, atenta, aponta seu smartphone para o QR Code que está no teu prontuário, no teu protocolo, e lá você vai acompanhar se teve algum problema na tua identidade. Por quê? Muitas vezes você faz o cadastro, a sua certidão, a gente descobriu um erro. Porque hoje toda a identidade nacional, ela é checada pela Receita Federal, Polícia Federal, TSE, MJ. Então, tudo isso a gente faz um cruzamento de dados e às vezes a gente descobre que o nome, usando o teu exemplo novamente, Rita Pontes, o cara chega lá na certidão, nunca leu, mas tá Rita Filho. Ué, mas por quê? Minha família, tu me chama, mas nunca prestou atenção às vezes, é um apelido e tudo. Já aconteceu pessoas se estranhar com o nome, nunca leu a sua certidão. E voltando aqui ao nosso telefone que vocês precisam para checar informações. Eu passo, acho que é a primeira mão que eu estou passando esse número aqui para vocês aqui.
Já vou até anotar.
É do Instituto de Identificação, nosso WhatsApp.
6839-9970. Ok, anotado. Perfeito. É 6839-639970.
Isso aí.
Né? Júnior César, nós agradecemos a sua visita, né, por ter trazido essa boa notícia aqui, né, e também falar sobre as novidades com relação à nova carteira de identidade nacional.